10 horas e 33 minutos, terça-feira, 13 de agosto de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Cascavel que se prepara para a chegada dos corpos das vítimas da tragédia aérea com o avião da Voipes. As primeiras duas vítimas devem chegar à cidade no final desta manhã. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, acompanha toda essa movimentação na cidade. Tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Neste momento, eu estou bem em frente ao local onde vai ser realizado o velório desses dois primeiros corpos, que daqui a pouco já estão chegando. No final da manhã desta terça-feira, eles já chegam no aeroporto de Cascavel. Então, os demais corpos chegarão também à tarde. Eles vêm com o voo da FAB, São Paulo, até Cascavel. Então, esses corpos, as duas primeiras vítimas, elas chegam em Cascavel por volta das 11 horas daqui a pouquinho. Segundo os familiares do casal Antônio Delcrit Zini Jr. e Karine Gavilic Pessoa Zini, os corpos eles estão vindo em um voo comercial e a aeronave deve pousar no fim da manhã dessa terça-feira, lá pelas 11 da manhã. O procedimento após a chegada desses corpos é que a SESC, que administra os serviços funerários aqui de Cascavel, busque eles para que os familiares assinem a documentação necessária e só depois eles serão levados até esse local aqui, que é o Clube Comercial de Cascavel, onde será feito o velório. Segundo divulgado por amigos e familiares, o início do velório está previsto para começar meio-dia. E o sepultamento está marcado para as 5 horas da tarde no cemitério central aqui de Cascavel. E agora há pouco, então, a FAB, a Força Aérea Brasileira, informou que vai fazer o transporte das vítimas das urnas funerárias da base aérea de São Paulo até Cascavel. A decolagem está prevista, então, para as 3 horas da tarde desta terça-feira. Eu estava, até agora há pouco, a gente está acompanhando a movimentação também, desde ontem, no Centro de Convenções e Eventos aqui de Cascavel. A movimentação lá está a todo vapor, porque os trabalhadores estão finalizando esse local que vai ficar disponível para os familiares, se eles optam ou não por fazer o velório lá. Então, é uma decisão das famílias. Mas esse local já está quase finalizado, então se as famílias escolherem fazer o velório lá, isso será feito. Mas a gente recebeu uma nota da Secretaria de Assistência Social, a SEASO, que informou que está em contato com as famílias do voo 2283 e das 27 vítimas da região, toda a região oeste aqui, 18 informaram que não farão velório no centro de eventos, as outras 11 indicaram que pretendem realizar o velório privado. Então, dois serão velados em Guaíra e outros dois em Toledo, cidade vizinha aqui de Cascavel. As demais cerimônias vão ocorrer na cidade de Três Barras do Paraná, Fernandópolis e São Paulo. Familiares de 6 vítimas ainda não decidiram onde será o velório e 3 famílias vão ser contatadas ainda pela SEASO. Mas, de qualquer maneira, o Centro de Convenções e Eventos está disponível para as famílias, a Prefeitura deixou isso disponível, mas também ressaltou um vídeo do prefeito aqui de Cascavel, Leonardo Paranhos, foi divulgado ontem, que fala que o local não será obrigatório que as famílias façam o velório no local, então é só um local que a Prefeitura de Cascavel está disponibilizando para auxiliar nesse momento tão difícil. Inclusive, uma força-tarefa está mobilizada, uma força-tarefa unindo todas as forças de segurança de Cascavel, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, todo mundo está mobilizado para auxiliar no que for necessário. Então, temos essas duas informações, que a FAB vai fazer o transporte de São Paulo até Cascavel e que a maioria das famílias não vai realizar o velório no Centro de Convenções e Eventos. E a gente segue aqui nesse local onde vai ser realizado o velório do casal, dos primeiros corpos que vão chegar daqui a pouquinho em Cascavel, aqui no Clube Comercial do município. E a qualquer momento a gente pode voltar com outros detalhes, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, agora, mais uma etapa do luto. Essas famílias vão receber esses corpos e aí darão um adeus, né, um destino final a essas vítimas. Poderão se despedir dessas vítimas dessa tragédia aérea, uma das mais graves da nossa história com o maior número de vítimas. Infelizmente, a maior parte dessas vítimas, 29 das 62, são aqui do estado do Paraná, boa parte da região oeste aí do estado, de onde partiu o avião da Voipes. 10 horas e 39 minutos, um homem foi encontrado morto com um tiro no peito nesta terça-feira em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, aqui do nosso estado. O Emanuel Fornazari, da CBN em Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Um homem de 61 anos foi encontrado morto com um ferimento no peito na manhã desta terça-feira aqui em Ponta Grossa. A vítima foi localizada às margens da PR-513, no sentido do distrito de Itaiacoca, área rural de Ponta Grossa, por volta das 7h50 da manhã. O corpo estava coberto pela geada, indicando que o ocorrido pode ter sido durante a madrugada. A Polícia Militar e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma, né, o SIAT, foram acionados pelos populares, por quem estava ali ao entorno dessa região, que encontraram o corpo. O local foi isolado pelos agentes, como a gente mencionou, havia uma marca similar a um tiro no peito da vítima, o que pode indicar que ele foi executado. Não havia nenhuma arma próxima a ele, no sentido de que teria sido um tiro acidental ou suicídio. A vítima foi identificada como Luiz Carlos dos Santos Correia, de 61 anos. A causa da morte vai constar em um inquérito da Polícia Civil, que vai investigar o caso, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Emanuel. Uma empresa de eventos fechou as portas, não pagou fornecedores. E aí, mais de 60 casais com festa de casamento agendada registraram queixa. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O caso veio à tona no fim de semana aqui em Maringá e ontem pelo menos 60 casais registraram queixa na delegacia especializada em estelionato aqui de Maringá. Os casais formaram fila na frente da delegacia. Alguns casais tiveram a festa cancelada ou realizada de forma improvisada no fim de semana. Na sexta-feira, a empresa responsável pela organização dos eventos fechou as portas e saiu de Maringá. Pelas redes sociais, a empresa informou que estava fechando o escritório por causa de ameaças e que os clientes deveriam entrar em contato com o departamento jurídico. Nós enviamos mensagem para o advogado da empresa, que ainda não respondeu. O delegado começou ontem mesmo a ouvir as vítimas e outros depoimentos estão marcados para hoje. Uma noiva que falou com a nossa reportagem relatou um prejuízo de R$5.000 por causa de serviços não prestados, mas o pior foi o desespero de descobrir no dia da festa, sábado passado, que nem o salão estava preparado para o casamento. Foi com a ajuda de familiares e amigos que ela conseguiu deixar tudo organizado para a festa, que acabou saindo, mas as lembranças desse dia não serão muito boas não, Luciano.
Ah, certamente não, né? Certamente não serão. Esse transtorno todo, ninguém espera por isso, ainda mais depois que você fecha um acordo com uma empresa, paga os valores para uma festa e aí a empresa fecha as portas por não pagar fornecedores. Obrigado, Luciana, pelas suas informações. O deputado Alexandre Cury, do PSD, será o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná no biênio 2025-2026. O parlamentar foi eleito ontem, durante eleição da mesa diretora da casa. Além de Cury, a deputada Flávia Francischini, do União, foi eleita primeira vice-presidente. O deputado delegado Jacovós, do PL, como segundo vice, e o deputado Moacir Fadel, do PSD, como terceiro. Já o deputado Gugu Bueno, do PSD, também foi eleito primeiro secretário. Maria Vitória, do PP, está mantida na segunda secretaria. Os deputados Requião Filho, do PT, Alexandre Amaro, do Republicanos, e Goura, do PDT, foram eleitos para a terceira, quarta e quinta secretarias, respectivamente. O deputado Alexandre Cury, que atualmente ocupa o cargo de primeiro secretário, afirmou que a Assembleia vai criar mais mecanismos para aumentar o trabalho, a transparência e a austeridade com os recursos públicos. Ele também destacou que, durante sua gestão, vai trabalhar com o Conselho de Ética contra eventuais irregularidades.
Como eu disse, eu quero trazer a inteligência artificial para dentro da Assembleia para otimizar, para desburocratizar, para facilitar no protocolo de projetos de lei, é na total transparência. Então, é um desafio de dar continuidade ao trabalho da Assembleia Legislativa que está avançando. Nós temos hoje uma comissão formada cuidando só da transparência da casa. Dizer aqui que, com muito orgulho, assumo a presidência da Assembleia como um deputado ficha limpa, não respondo a nenhum processo, mas dentro dessa casa com o mesmo rigor. Se houver a denúncia, se houver materialidade, nós vamos imediatamente encaminhar para o Conselho de Ética para que tome as providências.
O deputado também afirmou que a nova gestão pretende continuar economizando recursos públicos e lembrou que a casa devolveu 30% do orçamento costuma devolver esse valor, né, ao Poder Executivo. Cury vai substituir o atual presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSD, que encerra o quinto mandato consecutivo à frente do Legislativo e não pode concorrer à reeleição por decisão do Supremo Tribunal Federal, que impede a reeleição após dois mandatos consecutivos, desde 2022. Né? Então, essa decisão do STF. Vamos a Londrina, porque a cidade inaugura o Hospital Municipal Veterinário. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Muito bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Esse hospital começou já a funcionar. É o Hospital Municipal Veterinário. O local deve realizar consultas, cirurgias, aplicação de vacinas e outros serviços para os animais. Esse é o primeiro hospital veterinário público da cidade. A estrutura conta com consultórios, centro cirúrgico, pronto atendimento, farmácia, estoque, área de internação. O corpo técnico é especializado em atendimentos veterinários de média e alta complexidade. Mas os serviços são dedicados exclusivamente para animais abandonados ou comunitários, protetores independentes, animais que vêm de ONGs e famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico Único. O recurso para o funcionamento do Hospital Veterinário de Londrina, que era uma reivindicação antiga da população, é do próprio município. Há um custo de aproximadamente 3 milhões de reais por 11 meses de contrato, podendo esse contrato ser renovado por até 10 anos. Luciá.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.